15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15
minutos. Cidadania em 15 minutos.
Recomeçar depois de sobreviver a uma enchente, a deslizamentos de terra, à seca. Tem alívio por ver sua família, seus animais de estimação salvos, mas também desespero pela casa danificada ou o meio de sustento perdido.
No 15 Minutos de Cidadania desta semana, a gente continua a falar sobre os direitos que as pessoas atingidas por desastres climáticos podem acessar. Eu sou Cibele Comanete.
E eu sou Mauro Ticherini.
Para as populações que ficaram desabrigadas após um desastre ambiental, começa uma lenta jornada até a volta à normalidade. Por isso, ainda dentro dos abrigos temporários, o poder público, apoiado pela sociedade civil e por voluntários entre os alojados, deve oferecer uma rotina que proteja os mais vulneráveis.
O diretor de Proteção Social e Especial do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Regis Espíndola, cita um exemplo de organização que precisa estar previsto durante a acolhida.
É muito importante que sejam realizados cuidados, como por exemplo na hora do banho. Ter um horário específico para que as crianças possam tomar banho, diferente do horário que os adultos vão tomar banho. Então isso é uma estratégia que é de uma adaptação da rotina e que tem um impacto de proteção para as crianças e para os adolescentes que estão ali.
Regis também frisa a necessidade de espaços acessíveis a idosos e pessoas com deficiência e outros reservados, caso haja pessoas com autismo que podem ser mais sensíveis ao barulho.
Aliás, o mapeamento das pessoas com deficiência e o treinamento dos profissionais para o atendimento a esse público em calamidades foi tema de uma audiência pública na Câmara dos Deputados.
Realizado em julho de 2024, o encontro reuniu especialistas, representantes do governo federal, de estados e da sociedade civil. Autista e com visão monocular, o administrador Carlos Alberto Hoffmann perdeu sua casa na enchente de maio em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele reivindicou atenção especial às pessoas com deficiência.
É preciso também leis que garantam os direitos das pessoas com deficiência em situações de calamidade. Isso pode incluir o direito à igualdade de acesso a serviços de emergência, bem como destinação de equipamentos e tecnologias assistivas a todos que perderam, inclusive, os seus equipamentos, bengalas, livros, muitas coisas importantes para o seu dia a dia, para a sua locomoção.
Hoffmann conta que não sabe como vai recuperar sua casa. E apesar de ter renda, ele só não precisou ficar em abrigo porque amigos o receberam.
Longe de casa eu choro e não quero nada. Que fora do chão ninguém quer e não pode nada.
Infelizmente, nem todo mundo tem para onde ir. Para a população mais carente, programas conhecidos como aluguel social são, como os abrigos, uma solução temporária de moradia após desastres ambientais. O beneficiário recebe uma quantia para custear a locação de um imóvel.
Gerido pelo próprio município ou pelo estado, o aluguel social pode fazer parte de ações locais mais amplas de garantia de renda mínima. Os valores diferem de região para região, dependendo da realidade local. E cada iniciativa possui regras próprias.
No Acre, por exemplo, a política de aluguel social se chama Bolsa Moradia Transitória. O estado passou por cheias históricas em março de 2024. Até julho, 21 decretos de situação de emergência continuavam em vigor, embora o problema já comece a virar para o outro extremo, a estiagem.
E o Kias Almeida é diretor de assistência social da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos. Ele explica como acontece a triagem para o aluguel social, que varia de R$ 450 a R$ 650 reais mensais, conforme o número de pessoas na família.
A gente retira essa família da área alagada, elas vão para o abrigo. E para que essas famílias retornem para casa, a Defesa Civil ela faz uma vistoria nessa casa, ver se tem condições de habitabilidade ali. Ao dizer que não tem essa condição de moradia, essa família vai para o aluguel social.
Segundo Almeida, as pessoas desalojadas em razão de enchentes e outros eventos climáticos e que são direcionadas para o aluguel social ganham prioridade em outras políticas.
Quem está no aluguel social já entra como essa prioridade para que seja incluído no, na política de habitação.
Em nível federal, o programa Minha Casa Minha Vida também dá prioridade ao atendimento às famílias atingidas por desastres climáticos, desde que elas tenham perdido seu único imóvel em razão da situação de emergência ou de calamidade pública reconhecida por órgãos competentes.
O Minha Casa Minha Vida atende famílias com renda bruta mensal de até R$8.000 em áreas urbanas ou com renda anual de até R$96.000 para localidades rurais.
O público se divide em três faixas de renda. Na menor, se o participante também recebe o Bolsa Família, o imóvel é totalmente custeado pelo governo. Nas outras duas, os juros do financiamento são mais baixos e as condições são facilitadas.
Por causa da extensão dos estragos causados pela chuva no Rio Grande do Sul, há medidas exclusivas para o Estado. As famílias das faixas 1 e 2 que perderam suas casas receberão moradias de forma gratuita. E, para as famílias que se enquadram na faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, o governo federal estuda custear parte da entrada de novos imóveis, com até R$40.000.
O Ministério das Cidades informou em julho que já foram identificadas 10 mil unidades totalmente destruídas em áreas urbanas e 2 mil moradias totalmente destruídas em áreas rurais. Os dados se referem a 116 municípios gaúchos.
Natural de Canoas, Helenita Gomes, de 57 anos, é uma das milhares de pessoas que perderam a moradia após as enchentes no Rio Grande do Sul. Ela, o marido, a mãe de 89 anos, a filha caçula e dois netos viviam em uma construção mista, ou seja, parte de madeira, parte de alvenaria.
Helenita lembra que estava ajudando em um abrigo quando soube que a água tinha tomado conta da própria casa. A família se alojou nas casas dos parentes.
Helenita conseguiu receber o auxílio reconstrução, o benefício excepcional de R$ 5.100, que o governo federal anunciou para atender quase 400 mil famílias do estado. Mas a gaúcha lamenta que a casa esteja destruída, assim como os eletrodomésticos e todo o material que tinha comprado para começar um negócio de bolos e doces finos.
Em doces, eu perdi uns R$ 10.000 em produtos doces. Mas da minha casa, eu perdi tudo, eu perdi meus móveis, tudo de uma casa eu perdi. Não é água da chuva, tu entende? É água que veio de rio, água que veio de esgoto, água que veio de tudo. Ficou 20 dias lá. Então tu não tem como usar nada daquilo ali.
Trabalhador brasileiro.
E como ficam os trabalhadores formais? Um dos benefícios é o saque calamidade, que permite sacar uma parcela de até R$ 6.220 de cada conta que a pessoa tenha vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS.
Operada pela Caixa Econômica Federal, a medida vale para quem teve a residência afetada. O trabalhador pode solicitar o saque calamidade pelo aplicativo FGTS para telefone celular, mas precisa anexar fotos de documentos como identidade e comprovante de residência.
Quem perdeu a documentação pode apresentar uma declaração do governo local atestando que o trabalhador reside na área afetada. A Caixa analisa a solicitação e, se tudo estiver certo, o valor é creditado na conta.
Mas atenção, os municípios têm de ser habilitados pela Caixa para a liberação dos saques. Em junho de 2024, 489 cidades de 13 estados estavam aptas. O pedido de saque calamidade pode ser feito até 90 dias após o reconhecimento federal da situação de emergência ou calamidade pública.
No Rio Grande do Sul, o intervalo mínimo de um ano entre uma retirada e outra do saque calamidade foi suspenso, mas ele continua válido no restante do Brasil.
Também para o Rio Grande do Sul, nos municípios em situação de calamidade, o Ministério do Trabalho e Emprego liberou 3 parcelas do abono salarial e 2 parcelas extras do seguro-desemprego. No Congresso Nacional, tramitam projetos de lei para que essa ampliação atenda as populações atingidas por desastres climáticos em todo o país.
Por fim, o governo federal anunciou o pagamento da primeira parcela do Programa Emergencial de Apoio Financeiro, que tem o objetivo de preservar empregos no estado. Cerca de 80 mil trabalhadores formais foram contemplados nesta etapa.
Agora a gente muda de assunto para falar de bens que estão segurados, como imóveis e carros. Antes de mais nada, a pessoa deve consultar a apólice e conferir se a cobertura se estende a danos por desastres climáticos.
Imóveis financiados por bancos públicos, por exemplo, geralmente prevêem seguro para danos físicos à propriedade, como aqueles causados por incêndio, raio, inundação ou alagamento, mesmo decorrente de chuvas.
Mas, caso a seguradora se negue a cobrir os prejuízos, Geraldo Tardan, do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o IBDEC, indica que o interessado não desista de primeira e busque orientações para verificar se cabe uma ação judicial.
Para isso, você tem os canais públicos, né? Você tem a Defensoria Pública, você tem o Ministério Público, você tem o PROCON local, estadual e municipal, e quem puder tem advogados particulares, especialistas, tem institutos de defesa do consumidor que podem se orientar.
Tardan lembra que existem prazos para esse questionamento.
Toda questão que exige seguro, que tem envolvido uma apólice de seguro, seja casa financiada, seja condomínio, seja carro, a comunicação tem que ser feita pelo Código Civil em até um ano do ocorrido. E a propositura da ação judicial, um ano após a resposta. Então, se eu fiz uma comunicação, com 60 dias eu tive uma negativa, a partir daqueles 60 dias, conta o prazo de um ano para se propor uma ação.
Que perigo de mal tempo. Temperatura em alta e de desastre existe para todos nós, afinal.
O que a gente precisa mesmo é que nossas cidades e campos estejam adaptados para enfrentar desastres climáticos. O relatório de 2023 do painel intergovernamental sobre mudança do clima, criado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, já avisou. O aumento da temperatura média mundial tem tornado os eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes.
O documento alertou ainda que esses desastres atingem principalmente as pessoas mais vulneráveis, que têm renda mais baixa e vivem nas áreas de periferia, e onde há menos infraestrutura pública, como saneamento básico, contenção de encostas, entre outras.
A lei que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil ainda em 2012 determinou a elaboração de um plano nacional. Mas só em 2024, o primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil será apresentado por completo, após contribuições de técnicos, representantes dos governos nas três esferas, sociedade civil e comunidade científica.
Estados e municípios também devem coordenar os seus planejamentos com o Plano Nacional, como explica o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolf Barreiros.
Um dos objetivos principais da construção do primeiro Plano Nacional de Proteção Civil é que os municípios e os estados sejam capazes de reproduzir o que a gente construiu a muitas mãos, e principalmente com relação à organização. Então, tem um produto que ele é determinante numa situação de desastre, que é um plano de contingência. Isso é uma atitude que a gente vai ter que evoluir e melhorar muito e construir junto com os municípios. No que a gente pode fazer melhor do que a gente já fez nos grandes desastres recentemente.
No entanto, em audiência pública da Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, vereadores, deputados estaduais e prefeitos cobraram investimentos federais.
O relator da comissão, deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, reiterou a necessidade de obras para evitar novas tragédias, com um olhar especial para combater o assoreamento dos rios.
Nós precisamos agora ter uma leitura clara, no sentido de que o meio ambiente, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, os ambientalistas, os órgãos do governo, secretarias de Estado, enfim, secretarias municipais, todos possam ter um olhar, vamos olhar para dentro do rio. Mas eu vou dar um exemplo concreto de um rio, que é o rio Maquiné. E esse rio tinha um calado de aproximadamente 3 metros. Hoje, o calado do rio é 1 metro. Tem 1,5 metro a 2 metros de sedimento. Então, quem sabe nós possamos ter no rio Maquiné um geyser. De como fazer, o custo disso, o impacto ambiental disso.
É investimento em prevenção e resiliência para evitar perdas humanas e prejuízos ambientais, sociais e econômicos.
Nosso tino ou desatino hoje define nosso destino.
Aqui.
Aqui, amanhã.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Cibele Colmanetti, trabalhos técnicos de Newton Gomes e de Everson Urani, edição de Verônica Lima e apresentação de Cibele Colmanetti e Mauro Ceccherini. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 99978 9080.
O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Metropolitana de Piracicaba, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15
minutos. Cidadania em 15 minutos.